9 horas e 43 minutos, voltando com o CBN Cascavel, primeira edição desta quinta-feira. O ouvinte vai interagindo conosco, você pode mandar a mensagem de texto. A Francine mandou aqui: um bom dia, mas estou indignada com o fato dos senadores aprovarem trabalho presencial 3 dias durante a semana. Está aqui indignada a ouvinte. Lembrando que os senadores trabalharão só 3 dias por semana e 3 semanas por mês. Senadores definiram que vão trabalhar apenas 3 dias por semana e três semanas por mês. Eu vou conversar com o Leopoldo Furlan. Foram 2 meses, passa muito rápido, né? Embora o mês de fevereiro é um pouco mais curto, mas para que a gente possa avaliar esses 60 dias, esses primeiros 2 meses do comércio de Cascavel, os lojistas estão satisfeitos? Se a gente avaliar esses 60 dias, os resultados são interessantes, são positivos, principalmente na comparação com os 2 primeiros meses do ano de 2022. Leopoldo Furlan, obrigado pela gentileza de nos atender nessa manhã. Bom dia.
Bom dia. Nós é que agradecemos, Roberto, estarmos aí mais uma vez falando para a CBN sobre alguns números do estado do Paraná, de Cascavel, do comércio lojista, varejista. E estamos aí vendo alguns números. Se nós compararmos, por exemplo, janeiro de 2023 com janeiro de 2022, com dezembro, aliás, nós tivemos uma pequena melhora de 1,2%, isso em função das liquidações, das ofertas, do consumidor que às vezes prefere pegar o dinheiro e comprar um produto ao invés de pôr na poupança, porque ele acha que vai aumentar, e vai aumentar mesmo porque nós temos aí uma previsão de altas de juros e uma menor oferta de crédito. Então, o consumidor que ficar com o dinheiro no bolso, às vezes, ele pode perder ou reduzir esse poder de compra. Por outro lado, nós temos aqui, se nós pegarmos os últimos 3 meses do ano passado, 11, 12 e 1, os últimos 3 meses agora, e comparando com o mês 8, 9 e 10, uma melhora, uma pequena melhora nas compras em função do medo do consumidor de ficar com o dinheiro no bolso e não poder vender.
E tem um item assim que se destacou mais?
Na verdade, os produtos que mais se destacaram é pet, academias, enfim, essa linha de que cresceu. Pode ver que se nós pegarmos Cascavel, o setor de gastronomia nesse último ano e cresceu em função da pandemia, que muitos mestres, podemos dizer, no setor, ficaram sem serviço e acabaram montando o delivery, montando o seu próprio negócio. E como o que pode acontecer? Ele entende do setor, às vezes ele não consegue administrar corretamente, ou até a falta de mão de obra. Nós temos hoje aqui uma oferta de mais de 1.000 vagas de oferta de trabalho e a gente não tem mão de obra qualificada. Então, esse setor aí pode ser que sofra alguma coisa. Por exemplo, o setor de barbearia, esse setor também cresceu, dados cuidados pessoais, enfim, deu uma turbinada. Você pode ver que em todo lugar que você anda em Cascavel, o empresário melhorou a fachada, melhorou o seu local de trabalho, fez com que ele tivesse uma qualidade, uma oferta de serviço com a qualidade melhor, pelo menos visualmente, e fazendo com que o consumidor tenha uma qualidade de vida melhor.
E o que dá para sentir dos lojistas, como lojista também, e dos demais empresários para esses próximos meses? Agora, o mês de março, abril, maio, o que dá para esperar?
Bem, na verdade, todo o empresário está segurando, quer dizer, terminando as obras que tem que terminar, mas de qualquer forma, em função de investimento, de dizer, olha, eu vou preparar, não, ninguém está comprando nada, mesmo porque, na verdade, ninguém conhece, ninguém sabe a previsão do futuro do comércio, mesmo porque nós estamos passando também por um período aí de grandes épocas de chuvas. Nós não sabemos como é que nós teremos a safra de soja, e nossa região aqui basicamente depende do agricultor, depende do agronegócio. Enfim, nós precisamos pé no chão, porque se nós não conseguirmos pagar os juros mais altos, ou nós tivermos uma retração nas vendas, nós teremos um ano não muito bom.
E a previsão para 2023 não é de é uma desaceleração da economia, infelizmente. E falando sobre os dados divulgados agora há pouco, o PIB do Brasil, o IBGE divulgou agora há pouco, o Brasil cresceu 2,9%, E eu estava dando uma olhada aqui, Furlan, 4,2% o crescimento do setor de serviços em 2022. São os números oficiais, estamos em março, mas são números divulgados hoje referentes a 2022. A indústria cresceu 1,6%. Você falava aí sobre o agro, a agropecuária, uma queda de 1,7%. Então, com esse crescimento do PIB de 2,9%, a gente sabe da importância da participação da agropecuária, mas a agropecuária teve uma queda no ano passado de 1,7%. E o que a gente observou também, fechou com 2,9% de crescimento o PIB, a economia brasileira em 2022, mas no último trimestre teve uma queda. Então, na reta final do ano passado, teve uma queda, senão o nosso crescimento, a economia brasileira, teria crescido um pouco acima de 3%.
Sem dúvida nenhuma, e a nossa região aqui, mais ainda, porque como é agronegócio, no sangue, na raiz, nós teremos uma retração, talvez, um pouquinho maior, apesar de sentirmos menos no setor industrial, que a gente, basicamente, na nossa região, nós temos aqui serviços na área médica, área de saúde, podemos dizer, de estudos, né, faculdades, todo esse setor aí traz o pessoal para a nossa cidade. Mas, de qualquer forma, a agricultura é que faz a diferença. E agora nós temos aí uma notícia da vaca louca, ou sei lá de que tipo de... Que também pode dar um aperto na nossa situação aí, e principalmente na nossa região.
Os prejuízos são inevitáveis, mas em breve o Brasil vai voltar a exportar a carne bovina para a China, que é o país principal consumidor da carne brasileira. Agora, Leopoldo Furlan, você falava sobre... Esse ano, né, há aí uma estimativa, inclusive, do próprio Banco Central. O relatório do Banco Central tem apontado a cada semana aumento da inflação. Você falava sobre a inflação. Quando tem inflação, tem que aumentar os juros. Se bem que o presidente Lula quer baixar os juros, né, está naquela luta ainda com o Banco Central. E aí é um problema. De repente, você baixa os juros com uma situação dessa, né, os juros, ele sobe justamente para conter a inflação, né? E nós poderíamos ter aí uma situação desajustada. Mas eu analisava aqui com os números do último governo, e eu dizia que em 2019 o Brasil cresceu 1,2%, em 2020 com a pandemia e com todo aquele assustou o mundo, o Brasil caiu 3,3%, 2021 subiu 5%, e agora em 2022, com os números divulgados hoje oficialmente pelo IBGE, crescimento de 2,9%. Então, nos quatro anos do governo anterior, o Brasil cresceu 5,8%. Você vê a possibilidade de, nesses próximos quatro anos, o Brasil crescer 5,8% ou não vê essa possibilidade, não tem essa esperança?
Se nós mantivermos essa política, digamos, nesse sentido, sem termos um norte definido, é difícil do empresário investir em qualquer setor.
Mas não vai ter pandemia, de repente, nesses quatro anos. A pandemia atrapalhou.
Mesmo assim. Se não, o empresário ele vai se ele tiver certeza. E nós temos uma estatística aqui de uma grande feira que aconteceu em Nova York agora em janeiro, e pelas previsões que lá nos Estados Unidos nós tivemos um aperto, e a previsão é que mantenha o seu negócio, conserve, não faça nada fora do previsto, porque além do acréscimo de juros, além da falta de oferta de crédito, nós teremos um índice de inadimplência maior. E muitas vezes, com esse índice de inadimplência, o pequeno lojista que não tem um caixa mais preparado, ele vai ter que pegar o dinheiro no mercado. E o dinheiro... Daí aí fica inviável e o seu negócio acaba entrando água. Então, com certeza, é lógico, a política tem muitas ofertas, muitas variantes, mas de qualquer forma, o investidor ele vai acabar com o que ele está fazendo, a obra que está fazendo, e pé no chão para não ter problema de perder o que ele ganhou num pequeno período aí.
Então há realmente uma expectativa nesse sentido. Quando a gente fala sobre reforma tributária, uma reforma tributária com uma situação que seja ajustada, tem que encontrar o equilíbrio, evidentemente. Isso não vai, de repente, contribuir também? Ou não está acreditando que a reforma vá passar?
Não, na verdade, a reforma tributária, eu imagino que seja assim. O empresário pensa que vai baixar o juro, ou que vai baixar o valor que ele vai pagar. Ou quem está planejando a reforma, com certeza está planejando que vai receber mais. outros vamos pagar, vai ser uma reforma onde vai ser facilitado o cálculo. Mas de qualquer maneira, todos, cada setor pensa que vai melhorar para o seu lado. E na verdade nós teremos sempre aumento de imposto. Tanto é que nós tivemos agora um aumento do ICM de 1%. Nós tivemos, até falando com o Piana na nossa reunião da FEComércio segunda-feira, ele propôs e foi acertado uma redução do ICM do vinho para 60 dias. Nesses 60 dias de redução do ICM do vinho, em 48 dias ele já recuperou o valor que ele teria arrecadado em 60 dias com a redução do ICM. Porque aqui, principalmente na nossa região, nós temos o vinho aqui dos países vizinhos que entram aqui com um valor menor. Então, com essa redução, nós tivemos uma amostra de que quanto mais nós tivermos aumento de impostos, menor é a arrecadação, ou é menor é o valor que o lojista consome, ou o consumidor consome em termos de produtos, com valor absurdo.
Fulano, para a gente fechar, uma pergunta aqui do ouvinte, o Fabiano, ele diz o seguinte: gostaria de saber qual é a opinião do Furlan em relação à posição do atual governo de promover gastos públicos para movimentar a economia, gastos com recursos públicos. Bom, o governo tem essa linha, né? Eu acho que a gente conseguiu entender aqui a observação do ouvinte, do Fabiano, e ele gostaria, Furlan, que você se manifestasse. Essa movimentação de dinheiro público não ajuda também na economia?
Ajuda, só que o que acontece? É básico, qualquer loja, qualquer empresário, se você vende um valor X que você não consegue pagar suas contas, o que vai acontecer? Você vai se tornar inadimplente, você não vai conseguir pagar seus débitos. Então o que nós precisamos? Sim, tem que investir, tem que fazer, mas tem que ter dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, não adianta eu ficar inventando gastos. Reduz despesas. Se eu ganho R$1.000, eu posso gastar quanto? Eu posso gastar 80% desse valor. E está acontecendo? Não está. Vai sobrecarregar quem? Quem paga os impostos. E muitas vezes, quem paga os impostos não é só quem vende mais. É o pequeno empresário, e tudo isso descarrega no quem? No consumidor, que vai sobrar sobrecarga no básico, na alimentação, sobrecarga em todos os setores primários, que faz com que o preço final pague a conta quem realmente precisa que venha esse retorno. Então, muitas vezes, a conta é ao contrário, né? Gasta, mas o que nós precisamos gastar, precisamos reduzir a despesa para aumentar o valor de saída. Senão, não tem jeito.
Não temos mais tempo. Júlio, acompanhando a CBN, muito obrigado. Wilson, o Alaor está dizendo o seguinte aqui, o Alaor está dizendo que temos muitos empregos ainda, vagas de emprego. Essas vagas vão reduzir a partir de agora? Os empresários, me parece, não estão muito motivados. A contratação...
Temos mais de 1.000 vagas em aberto, aí é só ter qualificação. E nós temos aí várias entidades, vários setores ofertando serviço de qualificação sem custo nenhum.
Quando o ouvinte fala isso e digita isso aqui, ele está querendo dizer o seguinte: isso não significa que está havendo um aquecimento, por outro lado? Não é uma motivação do empresário contratando mais?
Não, ele está em déficit com a mão de obra, ele precisa pôr esse pessoal para trabalhar, não tem gente. Tanto é que você vai em qualquer mercado, você vai ver que o pessoal que está atendendo lá é pessoal que não fala a nossa língua.
Muito bem. Furlan, obrigado pela entrevista, pela gentileza de nos atender nessa manhã. Leopoldo Furlan conversou conosco, presidente do Sindilojas, Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista de Cascavel Região, avaliando os dois primeiros meses e também projetando os próximos meses, principalmente aqui em Cascavel. Essa entrevista completa você acompanha, se ligou o rádio agora, daqui a pouquinho no site da CBN, é só acessar cbncascaveloficial.com.br, e comentamos um pouquinho sobre o PIB do Brasil. O IBGE divulgou agora há pouco, a economia brasileira cresceu em 2022 2,9%.